Olá você! E aqui seguindo vamos em mais esta jornada litero-poética de Pablo Poeta. Continue frequente com a gente e vamos que vamos! Subindo ladeiras, descendo ladeiras, vencendo curvas intercaladas com retas, cumprindo metas, vencendo barreiras, transpondo fronteiras para chegar até você. Inicia-se neste momento o episódio 12 de Ângulo Divisado. Ângulo Divisado, de onde o poeta, entre contos e poemas, em prosa e versos fala. Você capta, interpreta do seu ângulo divisado. Não é raro eu entrar em solilóquio. São momentos das minhas reflexões. Quase sempre elas ocorrem no silêncio da madrugada. Mas, de maneira geral, não há um momento específico para que elas aconteçam. A observação de um acontecimento qualquer, a leitura ou a audição de uma mensagem, de uma notícia, são suficientes para desencadear em mim este meu momento único. É eu e eu. Sou eu em uma conversa comigo mesmo, aonde eu pergunto e o meu eu responde. É o que eu chamo de momentos eu. Já falei sobre o assunto em um dos episódios anteriores. E alguns destes momentos fazem parte deles em frases soltas ou em textos. Porém, como cada qual tem o seu ângulo divisado, que cada um entenda a sua maneira. Mesmo porque eu não quero ser um formador de opinião expondo o meu ângulo divisado como uma viseira para aqueles que não têm opinião própria. Quero somente motivar aos ouvintes e seguidores do ângulo divisado a tirarem as suas conclusões. E isso significa, obviamente, que eles não precisam concordar comigo. Conversa com o meu eu. Eu queria ser um homem sem problemas e você me disse. Os caminhos não são nada fáceis. Nem tudo é fantasia. Nem tudo é aventura. A vida é maravilhosa, mas também é dura. Eu queria ser um homem muito amado, você me disse. Nem sempre a gente tem ao lado o amor desejado. O amor é um sentimento recíproco, tem que ser conquistado e depois preservado. Eu queria ser um homem vitorioso e você me disse, a derrota às vezes significa a própria vitória, porque é assim que muda a trajetória. Evita-se a cometer os mesmos erros de outrora. Eu queria ser um homem feliz e você me disse. E não é? Não foi o destino que assim quis. Foi porque para si nada fez. Afinal, felicidade não se constrói. São momentos que duram enquanto preservados. Eu queria ser um homem forte e você me disse, a fraqueza não é sinônimo de morte. Nestes momentos, deve-se retomar a estrada e jamais desistir. Somente assim consegue-se forças para prosseguir. Eu queria ser um homem certo e você me disse. Nem sempre a vida é um caminho reto. As curvas da vida tem-se e sozinho aprender a fazer. Eu queria ser eu sem me preocupar em eu ser, quando você me disse. Todo o sofrimento que essa sua negligência o leve a passar, mesmo assim a vida é boa. Sofrimento, apesar de ruim, faz o ser humano crescer. Ao descobrir este valor da vida, você descobrirá em si o seu real ser. Pablo Poeta, novembro de 1988.
Conversa com o Meu Eu é um poema que retrata um diálogo interno entre o autor e seu eu interior. Através desse diálogo, o autor expressa seus anseios e desejos, enquanto seu eu interior oferece reflexões e conselhos sobre diferentes aspectos da vida. O poema aborda temas universais e complexos, como a busca por uma vida sem problemas, a necessidade de amor e a reciprocidade desse sentimento, a aspiração pela vitória e o significado da derrota, a procura pela felicidade e a responsabilidade de construí-la, a força diante da fraqueza, a incerteza e os desafios que a vida apresenta. Através do diálogo consigo mesmo, o autor explora a dualidade da existência humana, reconhecendo que nem tudo na vida é fácil, fantasioso ou aventureiro. Ele compreende que o amor não é garantido e deve ser conquistado e preservado. Percebe também que a vitória nem sempre é alcançada de forma convencional, e que a derrota pode ser uma oportunidade para mudar a trajetória e evitar repetir erros passados. O autor reflete sobre a busca pela felicidade e compreende que ela não é um destino, mas um processo contínuo de construção e preservação de momentos felizes. Ele reconhece a importância de ser forte diante das adversidades, encontrando a determinação para seguir em frente. O poema também ressalta que a vida não segue um caminho reto e previsível, mas está repleta de curvas e desafios que exigem aprendizado e adaptação. O autor reconhece a necessidade de se descobrir e valorizar o verdadeiro ser interior, mesmo diante do sofrimento e das dificuldades. No contexto geral da obra, o poema transmite uma mensagem de aceitação das complexidades da existência humana e de busca por autoconhecimento e crescimento pessoal. Reflete sobre a importância de enfrentar os desafios da vida com coragem, perseverança e uma atitude positiva, a fim de encontrar significado e construir uma vida plena.
Passado no presente é projeção para o futuro. Não se pode mudar o passado, mas pode-se olhar para trás e tirar das experiências passadas, individuais e coletivas, reflexões no presente, para projetarmos um futuro melhor, individual e coletivo, dentro dos princípios da fraternidade universal. Pablo Poeta, agosto de 2022.
O poema Passado no Presente é projeção para o futuro sugere que o passado serve como uma projeção para o futuro. Embora não seja possível alterar o que aconteceu no passado, é possível olhar para trás e aprender com as experiências individuais e coletivas. Ao refletir sobre essas experiências no presente, podemos usar esse conhecimento para construir um futuro melhor, tanto para nós mesmos quanto para a sociedade como um todo. Essa projeção para o futuro deve ser baseada nos princípios da fraternidade universal, ou seja, em valores como solidariedade, cooperação e respeito mútuo. Assim, o autor enfatiza a importância de aprender com o passado para criar um futuro mais positivo e harmonioso.
Vou falar um pouquinho sobre mim como escritor e compositor. Como escritor, eu publiquei o livro A Vida Pede Vida Enquanto a Vida, nos formatos e-book e físico, nos idiomas português e inglês. É uma obra que retrata o nosso momento climático, ecológico, ambiental em linguagem poética e de leitura rápida. Ambos os formatos estão disponíveis no site da Amazon. Mais informações você encontrará no meu blog, blogspot.com. Os links encontram-se na descrição deste episódio. Vai lá, terá um imenso prazer receber a sua visita.
Compre o e-book de Pablo Poeta A Vida Pede Vida Enquanto a Vida, nos idiomas português e inglês, por apenas R$10, à venda no site da Amazon, links na descrição deste episódio. Ao adquirir o e-book, você ajudará na melhoria da produção do ângulo de visada e, consequentemente, os programas chegarão até você através da plataforma de streaming da sua preferência com melhor qualidade.
A Mãe Natureza. Para onde caminhamos? Aceitemos ou não, todos nós, sem exceção, somos responsáveis pela preservação da natureza, a mãe que nos alimenta e nos ampara em seu âmago. Tudo nos vem de graça, mas muitos entre nós insistem em feri-la e transformar o seu aconchego em dinheiro. A todo instante, ela nos manda um recado. A vida pede vida enquanto a vida. Quando se trata do meio ambiente, a terra é pátria única de todos os seus habitantes, sem exceção. Fronteiras para dividi-la em nações servirão apenas para delimitar o egoísmo da humanidade em diversos idiomas. Elas não serão capazes de impedir as reações da natureza, cada vez mais violentas, para restabelecer o equilíbrio do planeta e garantir a vida das espécies. E a raça humana, apesar de ser o habitante mais evoluído neste mundo, talvez seja também, em resistência natural, uma das mais suscetíveis ao processo de regeneração do orbe terrestre, e sofrerá drasticamente as consequências do seu protagonismo. Pablo Poeta, janeiro de 2020. Este texto literário que você acabou de ouvir faz parte do livro do meu vovô, A Vida Pede Vida Enquanto a Vida, conforme disse João Paulo, meu garoto propaganda, um entre os meus netinhos e netinhas lindos e lindas, respectivamente. Eita, vovô babão!
O texto A Mãe Natureza aborda a responsabilidade coletiva da humanidade em preservar o meio ambiente. O autor ressalta que todos nós dependemos da natureza, que é como uma mãe que nos sustenta e protege. Ele destaca que a natureza nos fornece tudo de forma gratuita, mas muitas pessoas insistem em explorá-la em busca de lucro. O texto sugere que a natureza constantemente nos envia uma mensagem, expressa pela frase "A vida pede vida enquanto há vida". Isso significa que a preservação do meio ambiente é essencial para a continuidade da vida em todas as suas formas. O autor argumenta que a Terra é a pátria de todos os seres vivos, e as fronteiras criadas pelos humanos só servem para dividir e promover o egoísmo. O autor também indica que a natureza reagirá de forma cada vez mais violenta para restaurar o equilíbrio do planeta e garantir a sobrevivência das espécies. Apesar de a raça humana ser considerada a mais evoluída, ela também é suscetível às consequências negativas de suas ações e pode sofrer drasticamente com o protagonismo desenfreado. O texto apresenta uma visão crítica sobre o impacto das atividades humanas no meio ambiente e enfatiza a importância da preservação e do equilíbrio para a sobrevivência de todas as formas de vida. Através da metáfora da Mãe Natureza, o autor busca despertar a consciência e responsabilidade de todos em relação à proteção do planeta.
Como compositor, eu tenho algumas canções autorais e outras em parcerias. Entre as parcerias, encontram-se amigos, amigas poetas, os quais pediram para eu musicar algumas de suas letras. Entre eles, cito uma grande poetisa, também amiga e confreira na AFL, Academia Formiguense de Letras, Formiga, Minas Gerais, representante dos povos originários e ativista na luta pelo seu povo e parentes originários, a qual eu chamo carinhosamente de Índia Guerreira. Falo de Márcia Uena Cambeba. Neste caso, eu me encantei com dois poemas de sua autoria. Pedi e tive a sua permissão para musicá-los. Tenho também uma parceria com o poeta amigo Paulo Márcio Formiguense em uma canção a qual eu fiquei lisonjeado pelo fato dele pedir para eu musicar a sua letra. Em episódio seguinte, disponibilizarei as parcerias com Márcia Cambeba e Paulo Márcio para você. As minhas canções abrangem diversos temas. Eu tenho plena consciência que elas não atendem aos padrões de identidade e qualidade impostos pela mídia atual, mesmo porque não sou cantor, não sou intérprete e nem tampouco músico. Me considero um tocador de violão intuitivo para compor exclusivamente as minhas canções. Mas este não é o objetivo primordial da minha proposta. Eu apenas me enquadro como poeta e compositor neste cenário, com o propósito único de levar uma mensagem. a quem tem ouvidos para ouvi-las, sensibilidade para senti-las e discernimento para interpretá-las. Mesmo que o ângulo de visada dessa pessoa não esteja em consonância com a objetiva do meu ângulo de visada. A canção que você vai ouvir a seguir é Cantiga em Amor Maior, Borboleta, resultante da parceria entre mim e o meu primeiro mestre das cordas, Toninho Leroy. Gravação que, caso você queira, você encontra em vídeo no YouTube. A palavra borboleta foi incorporada ao nome dessa canção devido à minha irmã Rosa Flores, que sempre se referia à canção como borboleta. Canta aquela música aí, Tô. Que música? Aquela borboleta. Sempre assim ela pedia.
Ficar. pequenino.
Cantiga em Amor Maior, Borboleta, é uma canção composta por Pablo Poeta em novembro de 1991. A letra da música é uma canção romântica que fala sobre a beleza da natureza e do amor. A música começa com uma imagem poética da borboleta voando sobre um jardim de flores, enquanto o eu lírico promete dar à rosa mais linda, que a borboleta posar, a rosa escolhida pela borboleta, para a sua amada. A canção segue com a passagem do tempo, com o eu lírico pedindo para que o tempo passe devagar, para que ele possa ter mais tempo com o seu amor. A letra também expressa a fragilidade e a esperança do eu lírico, que encontra abrigo e conforto nos braços do seu amado, da sua amada. A música é caracterizada por uma melodia suave e delicada, que transmite a sensação de leveza e ternura. A letra, por sua vez, é simples e direta, mas consegue transmitir de forma eficaz a mensagem de amor e esperança. No geral, a canção é uma declaração de amor romântica e delicada, que fala sobre a beleza da natureza e da vida, e a importância do amor e da esperança em nossas vidas.
O teu brilho és tão brilhante como um diamante, porém és mais valiosa do que qualquer pedra preciosa, porque o teu brilho é a maior razão do meu encanto por ti.
Pablo Poeta, junho de 1994.
O poema O Teu Brilho descreve a pessoa amada como alguém de grande valor e brilho, comparando-a a um diamante e destacando sua preciosidade em relação a qualquer outra pedra preciosa. O brilho da pessoa amada é apontado como a principal razão do encanto do eu lírico por ela. O termo brilho é usado aqui com o sentido de vigor, energia, vitalidade ou até mesmo orgulho. O poeta enfatiza que é essa qualidade única e radiante que faz com que a pessoa amada seja especial e excepcional aos olhos do eu lírico. A escolha da palavra brilhante para descrevê-la intensifica essa ideia de luminosidade e destaque. Ao comparar a pessoa amada a um diamante, o poeta ressalta sua raridade e valor inestimável. Diamantes são conhecidos por serem pedras preciosas valiosas, e o eu lírico enfatiza que, apesar disso, a pessoa amada é ainda mais valiosa por causa de seu brilho. A última linha do poema revela a admiração profunda do eu lírico pela pessoa amada, enfatizando que é o brilho e vitalidade que ela irradia que despertam seu encanto. A escolha das palavras e a combinação dos elementos poéticos transmitem a ideia de que a pessoa amada é especial e que sua presença ilumina a vida do eu lírico. Resumindo tudo isso, o poema O Teu Brilho retrata uma profunda admiração e encantamento do eu lírico pela pessoa amada, ressaltando seu valor excepcional e brilho único, representados pelo termo brilho. O poeta utiliza a imagem do diamante para enfatizar sua raridade e destaque, ressaltando que é essa qualidade especial que desperta todo o fascínio do eu lírico pela pessoa amada.
A a musa. Os poetas também sonham, talvez mais do que deviam. Transformam a realidade em fantasias. Miram-se em alguém e desse alguém faz musa inspiradora para expressar os seus sentimentos em poesia. Eu não poderia deixar de dizer-te como és tão linda. Embora de mim estejas distante, és a mais bela inspiração para quem sabe um dia este poeta sonhador faça de ti personagem real da história de tua própria vida. Pablo Poeta, outubro de 1996.
O poema A Musa aborda a natureza dos poetas e a maneira como eles transformam a realidade em fantasias através da inspiração que encontram em outra pessoa. O eu lírico reconhece que os poetas tendem a sonhar mais do que deveriam, pois buscam encontrar beleza e significado no mundo ao seu redor. O poeta se dirige à sua musa, uma pessoa distante e admirada, expressando a sua beleza e o impacto que ela tem sobre ele. A musa se torna uma fonte de inspiração para o poeta, que busca transmitir seus sentimentos através da poesia. O eu lírico não pode deixar de mencionar a beleza da musa e a considera a inspiração mais bela. No último verso, o poeta revela seu desejo de transformar a musa em um personagem real na história de sua própria vida. Isso sugere que o poeta sonhador almeja a possibilidade de se relacionar de forma mais próxima com a musa e transformar a inspiração em uma experiência tangível. No geral, o poema retrata a relação entre o poeta e sua musa, revelando a paixão e a aspiração por expressar os sentimentos por meio da poesia, enquanto também destaca a capacidade dos poetas de sonhar e transformar a realidade em algo mais belo e significativo.
Pois é, chegou a hora de partir. Mal despeço e já vou me preparar para elaborar o episódio 13 para você. Então vou ficando por aqui e espero encontrar você no episódio seguinte. Se você ainda não ouviu, aproveite enquanto isso para ouvir os episódios anteriores e os comentários de Camichele ao fim de cada obra, disponibilizada com todo carinho por mim, especialmente para você. Deixo lhe aquele abraço fraterno e eterno de Pablo Poeta. Até nós ver em nosso próximo encontro.